Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira é dia do quadro Seus Direitos e o Emerson já está aqui com a gente. Vamos pegar o gancho que essa semana é comemorado o Dia das Crianças e a gente sempre fala por aqui, Emerson, nas nossas participações, como é importante proteger a criança e o adolescente. Bom dia para você.
Bom dia Vi, bom dia Rita, é um prazer estar aqui com vocês, dando essa carona para todos os nossos ouvintes da CBN. É isso mesmo, Vi. A criança, o adolescente, ele é o pilar da sociedade. Então, toda a sociedade tem que proteger, tem que cuidar. A criança não pediu para nascer. Então, hoje a nossa Constituição briga que todos nós, como sociedade, devemos cuidar e dar a prioridade a essa criança e esse adolescente.
Excelente. Isso garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu achei bem legal a gente enfatizar isso, Emerson, que é o dever não somente do poder público, mas também da gente, como população, sociedade, sempre estar atento e garantir essa proteção para a criança e o adolescente. Quais são os principais direitos, Emerson?
Olha, Vi, antigamente a gente tinha um código de menores, né? Então é que ele veio assim, muda tudo. Porque antes a criança ficava até recolhida. Acho que vocês já devem ter ouvido falar da FEBEM e tudo mais.
Sim.
Então, depois, o ECA veio e falou o seguinte: não, criança e adolescente a gente tem que tratar diferente. Né? Por quê? Porque a gente tem que inserir novamente, ressocializar, procurar cuidar. Tanto é que na criança e adolescente, no caso adolescente, não vai preso. Ele tem uma medida de proteção. Então, é bem diferente. Por isso, todo mundo fala assim: ah, cometeu algum crime? Adolescente não comete crime, ele comete ato infracional. Por quê? Exatamente por essa absoluta prioridade. Então, hoje, o que é estendido, Emerson, à criança e adolescente? Educação, saúde, cultura, transporte, lazer, tudo isso a gente tem aí voltado de políticas públicas para a criança. Aí você vai falar, Rita, para mim: Emerson, mas nem tudo é efetivado. Né, Ritinha?
Sim.
Então, o que a gente tem que fazer? Por isso que a gente tem, Vi, hoje os conselhos municipais, conselhos estaduais e o próprio Ministério Público, que ele vai cuidar dessa implementação de política pública. Aí eu vou te dar um exemplo. Chegou agora recente no escritório uma criança que precisava de determinado tratamento médico. A essa mãe, para onde ela vai, o que ela tem que fazer, como ela tem que buscar? Então, quando chega esse caso na justiça, não vai para uma vara da, vou te dizer, da fazenda pública, vai para a vara da infância e juventude. Por quê? Porque o juiz da vara da infância e da juventude é o responsável para cuidar dessa criança. Eu vou te dizer, Vitória, ela precisava na época, né, de um tratamento específico, Rita, para que ela era deficiente, e de uma cadeira de rodas. Com menos de um mês, ela já estava recebendo tudo. Por quê? Porque a gente tem que informar também, vir para o juiz, a necessidade. Então, muita gente entra com o processo por entrar. Né? Por isso que, às vezes, é melhor a gente pegar e ter todas as provas, Rita, devagarzinho, pegando a informação com o médico, o laudo necessário, a negativa da própria secretaria, seja do município ou seja do estado, para a gente entrar com esse processo. A gente entrou com o processo, o juiz avaliou que realmente tanto o estado quanto o município estava demorando demais no atendimento. A gente pegou o laudo da urgência que aquela criança tinha vir para fazer aquele tratamento, senão ela poderia vir a falecer ou ter uma complicação maior na saúde dela, e o juiz concedeu tudo.
Olha que interessante. E Emerson, o que deve ser feito aí no caso quando uma criança sofre violência dentro da própria casa?
Aí a gente tem algumas opções. Nós temos o canal da denúncia, que é o Disque 100, que você pode fazer essa denúncia diretamente, e é uma denúncia anônima, exatamente para a sociedade ficar protegida. E essa criança, esse adolescente também pode ir até a delegacia, que é a DECAV, que é a doutora Carla, que é excelente delegada, que fica responsável por todo esse atendimento. Eu estava no congresso agora em Cacoal e a gente estava discutindo exatamente a importância do psicólogo e do assistente social.
Sim,
na avaliação dessa criança e desse adolescente. E elas falaram, né, aqui também, aqui no Acre, a Carla já faz esse encaminhamento. Quando chega essa criança e esse adolescente com esse suposto violação, esse abuso, já é ouvido diretamente assistente social e psicólogo. Né? Para quê? Para que a gente possa avaliar daqui a um ano, dois anos, porque é um trauma. Né? Então, a delegacia avalia, faz essa necessidade de oitiva acerca do profissional específico e depois o inquérito continua, Rita. Então, nós temos esses dois caminhos, tanto a denúncia anônima como também a denúncia diretamente na delegacia. E aí vai ficar o seguinte: Emerson, e quando essa criança, esse adolescente, ele está dentro da casa ainda? Aí a delegada, verificando a situação, ela pode encontrar um outro lar de referência para a criança aí. E foi exatamente isso que aconteceu recentemente. Em conversa com a Carla, ela falou assim para mim, né, porque eu tô no Instituto Brasileiro de Direito de Família, ela falou assim, Emerson, a nossa dificuldade aqui, às vezes, é porque às vezes a mãe está dentro com o abusador de casa. Ou seja, o padrasto está lá, às vezes é o próprio pai. Então tem coisas, gente, que a gente vê que chega assim, à beira do absurdo, Rita. Sim. O pai abusando da própria filha. E nesse caso, né, que a gente pegou e atuou, o pai abusava da própria filha, a mãe sabia, e mesmo com a denúncia, a mãe não queria tirar a filha de casa. E nem queria fazer uma denúncia contra o pai. A delegada se viu obrigada a colocar a criança em um lar de referência, tirou a criança da própria casa, porque a mãe não tinha coragem de fazer.
Emerson, e quando a gente fala isso, não é exceção, né?
Não.
Infelizmente, a gente vê que os números são muito altos. E ano passado, a gente teve um registro maior de violência sexual, especificamente contra criança e adolescente, e foi uma notícia positiva. Por quê? Porque esses casos sempre existiram e agora foram notificados e denunciados. Então, é um papel essencial da gente mesmo, que está acompanhando, que sabe de uma criança, está acompanhando o dia dela, saber se ela está diferente ou se aconteceu alguma coisa, porque é proteger mesmo a sua criança, né, Emerson?
Quando eu falo, Vi, chega no meu escritório, eu falo o seguinte, vai fazer terapia, né? Divorciou, pai, mãe, vai fazer terapia, coloca seu filho na psicóloga. Recentemente também a criança descobriu que a criança também estava sofrendo vítima de abuso, porque o pai e a mãe, dentro do olho do furacão acerca do divórcio. Sim. E não olha para o filho. Então, hoje, o que a gente tem? Além da alienação parental, que pode acontecer tanto por parte da mãe quanto por parte do pai, nós temos que ter a consciência que quem sofre todo o processo é a criança e o adolescente. Então, em um processo judicial, com quem o filho vai ficar? Né? Então, pela lei, a criança ela é ouvida, a adolescente, a partir dos 12 anos. Então, ele pode, para a justiça, dizer, manifestar. Olha, eu quero a minha mãe ou eu quero o meu pai. Agora, olha que situação. A mãe, por essa situação de não querer ter contato com o pai, ela começou a induzir na cabeça da criança. Não quero contato, você não tem que ter contato com o seu pai é abusador, o seu pai é isso. E aí a criança foi começando a criar memórias. Então hoje o processo cognitivo da criança, se a mãe repete muita coisa, a mãe é a principal figura da criança. Se a mãe repete tudo, ela começa a criar memórias falsas na própria cabeça. E a criança acabou desenvolvendo depressão, ansiedade, a criança começou a mudar. Então, quando a gente vem falar de criança e adolescente, nós não podemos esquecer que nós, sociedade, somos os principais responsáveis por cuidar dessa criança.
Sim.
Então, quando um pai e a mãe começam uma briga judicial e colocar o filho no meio disso, eles não têm consequências do que pode se reverter para a vida do filho dele.
E a gente fala agora, então, sobre os direitos. Quais são os direitos garantidos por lei aí para a criança e para o adolescente?
Eu tenho
direito à saúde,
isso,
educação.
Direito à saúde, educação, todos esses direitos, educação, saúde, cultura, lazer, todos esses direitos, caso não sejam cumpridos, o Ministério Público ele é o fiscal da lei, Rita. Então, nós temos uma promotoria, que é o Dr. Iverson, salvo engano, ele está na promotoria que cuida da criança e do adolescente, e aí ele vai poder fazer todo, buscar e efetivar acerca do Estado, acerca dessas situações. Aí nessa toada referente à criança, adolescente, aí a gente também tem todas as, vamos dizer assim, as partes. Então, adoção, qual o procedimento? Então, eu quero adotar uma criança.
Sim,
né? Então, eu quero adotar, eu tenho que entrar numa fila da adoção, eu tenho que fazer um cadastro, eu tenho que passar pelo psicólogo, pela avaliação social, e eu vou entrar em uma fila. Então, Emerson, mas a mãe morreu, eu já estava cuidando dessa criança, Vi. Será que eu tenho que entrar na fila da adoção? Aí é uma exceção. Como a criança já está ali no teu seio familiar, a prioridade é que a criança permaneça. Porque imagina, a criança depois de 3, 4 anos ser retirada e ir para uma outra família. Olha, já
não tem cabimento,
a cabeça da,
né?
da criança já está toda, toda confusa, sem condições.
Emerson, agora para a gente finalizar, a gente está com um tempinho apertado, mas dá tempo da gente falar de uma pauta muito importante por aqui, que é crimes virtuais. Como proteger a criança ou adolescente? A gente vê uma onda infelizmente, de crimes praticados contra criança e adolescente no âmbito dos virtuais. Como que o pai ou a mãe pode proteger essa criança?
A Vitória, agora a gente tem um tal do sharing, que é exatamente para você proibir o pai ou a mãe de visitar, de postar a criança ou adolescente na rede social. Inclusive o Acre é o pioneiro. A doutora Marrá foi a primeira juíza que utilizou isso no Brasil, que é a juíza da terceira vara de família. Ou seja, Rita, eu não tenho que postar o meu filho toda hora, porque primeiro eu exponho e eu posso também colocar esse meu filho acerca de vulnerabilidade perante abusadores. Então a ideia é evitar, Vitória, postar todo e de qualquer forma essa criança na rede social. E caso venha a ser postado, o pai também, caso tenha um divórcio, ele pode acionar a mãe na justiça para que proíba o pai ou a mãe de postar essa criança.
Essa exposição.
Exatamente. Porque hoje a gente tem vários códigos relacionados aos abusadores de criança e adolescente. Então o ideal é que os pais sempre verifiquem as redes sociais, que geralmente não fazem isso, comportamentos de criança que não estejam em sociedade, ela quer ficar sozinha, ela quer ficar escondida, ela quer ficar na rede social, ela não quer que o pai tenha contato. Então, são elementos que nós podemos verificar e cuidar para que essa criança, esse adolescente, ele não seja exposto a esses abusadores.
Emerson, nosso tempo está curtinho. A gente agradece demais a sua participação aqui toda
sexta-feira. Hoje o tema foi...
É importante falar sobre o direito da criança e do adolescente. Foi um pouco pesado, porque a gente sabe que realmente a gente vive duras realidades com relação à quebra desse... Não falo nem quebra, eu esqueci o nome correto do direito. Fugiu mesmo.
A violação, né?
Quebra. A violação do direito da criança e do adolescente. Então, um assunto mesmo que pesado mesmo. Infelizmente,
mas a gente... Mas é essencial da gente falar e disseminar para a população.
E tirar mesmo essa rasga, porque às vezes a gente quer jogar para o tapete mesmo como sociedade e não falar, mas é importante porque acontece às vezes na sua casa que você está ouvindo a gente, você nem está se dando conta.
É isso mesmo. Então, é essencial que a gente fale dessa informação para o ouvinte, como você mesmo falou. É um tema que não dá para jogar para debaixo do tapete. A gente precisa proteger as nossas crianças e adolescentes. Emerson, mais uma vez, muito obrigada. E semana que vem a gente está de volta falando de direito de família.
Com certeza, é um prazer sempre estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Quem quiser acompanhar a gente lá na rede social, segue emersoncosta.dv. Um excelente final de semana para todos vocês.